eu fui muito ministrado, e vou começar fazendo uma pergunta para você. Se alguém fala para você assim, me diga um livro da Bíblia que fala sobre sofrimento, eu estou sofrendo, qual livro poderia ministrar a minha vida? Que livro você indicaria assim que fala sobre sofrimento? Quem lembra? Jó, é o livro que a gente sabe que o cara sofreu, o cara justo, o cara bom, e a gente vê o mover de Deus ali. E Deus me conduziu, creio, né, que o Espírito Santo me conduziu, nós estamos fazendo o plano de leitura anual, estamos no livro de Jó, só que eu estava buscando a palavra e me veio forte falar com vocês sobre Jó, ok? Então eu peço ao Senhor que me conduza nessa palavra para que realmente possa ministrar o coração de vocês. Mas antes eu queria que você pensasse comigo, por que será que as pessoas têm medo de sentar na frente na igreja? É pela pandemia, para o pastor não cuspir salivinha em cima, o que que é? É engraçado, né? A gente gosta mais dos cantos e onde não mexe com a gente. Né? Não é a turma do fundão aqui, aqui é a turma do cantão. Tem gente para o canto de cá, para o canto de lá, enfim, ok. Então, a mensagem de hoje, eu quero falar para você, é o tema dela, né, para quem anota, é Entendendo o Sofrimento, e nós vamos para o livro de Jó. Eu quero pedir que você esteja atento, eu tenho certeza absoluta que Deus quer falar especificamente com você. Jó, pode abrir lá em Jó. Eu vou falar só colocar o contexto, daí nós vamos para um versículo específico aqui. A palavra do Senhor diz que existia um homem chamado Jó, ele era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Ele era tão bom, gente, que ele orava pela família dele, ele oferecia sacrifícios e a oração não só por ele, mas ele pedia a Deus pelos seus filhos. E os filhos eram unidos, eles faziam festa, eles estavam todos juntos, era aquela alegria, e ele era muito rico. Ele tinha camelos, ele tinha gado, ele tinha cabras, ele tinha de tudo. Era um cara muito próspero e temente ao Senhor. Gente, isso é o sonho de consumo, assim, vamos dizer, de um cristão. Que o cara seja justo, que o cara seja bom, que a família dele seja abençoada e que ele seja muito próspero. Esse é o desejo de todo pastor para a sua igreja. Esse homem era desse jeito. Só que houve um dia muito estranho, né? Que a gente fica, meu Deus, como acontece isso? No começo do livro de Jó, diz que Satanás, o chifrudo, né? Veio de rodear a terra e passear por ela e chegou diante do Senhor. E quando ele chega diante de Deus, Deus está tipo, Senhor, perdão, Deus está tipo exibidinho. Ele fala, você viu meu servo Jó? Você viu como ele é? O cara agrada meu coração, ele é temente, ele se desvia do mal e tal. Só que daí o diabo diz para ele assim, será que ele não teme ao Senhor, na verdade, porque o Senhor colocou uma cerca de proteção ao redor dele? Se o Senhor tirar isso aí, o Senhor vai ver que é só tirar essas bênçãos dele e toca no que ele tem, o Senhor vai ver se ele não blasfema contra ti. Então Deus diz para ele assim, você pode fazer o que você quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor para fazer, executar o serviço. Então eu quero ler no capítulo 1 de Jó, versículo 13, veja o que ele fala. Jó 1, 13. Um dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. Só consegui escapar eu para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em três bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse, os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Gente, então olha só, esse texto, ou esse livro, realmente, ele foca muito o sofrimento ali. A gente vê que fala sobre alguns personagens. Nós vemos amigos de Jó, Eliafaz, o Temita, Bildad, o Suíta, Zofar, Naamita, e um que fica muito quieto, mas depois vem violento, que é Eliú, discutindo, todos eles discutindo com Jó a teoria do sofrimento. Porque esse cara estava levando uma vida numa boa. Imagine você na boa, tudo bem, você é alegre, você olha, você agradece a Deus e tal. De repente, tudo virou. Era notícia ruim em cima de notícia ruim, não dava tempo dele assimilar uma desgraça, vinha outra, não dava tempo dele assimilar outra, vinha outra. Então, ele estava assim, se coloque no lugar dele. Ele estava desolado, ele rasga a roupa, ele se joga no chão. Só que em momento algum, a Bíblia diz que em momento algum ele pecou contra o Senhor. Só que esse livro, ele retrata a vida humana. Esse livro, ele retrata a minha vida e a tua vida como cristão. É muito, preste atenção, é muito, muito importante que você preste atenção nessa mensagem hoje. Porque esse é o presente, é o nosso presente, não é nem o teu passado e nem o futuro, mas o teu presente, o agora, que você possa viver o agora. Pelo seguinte, gente, hoje acontece o que a Bíblia diz que aconteceria, que o ouvido de muitos coçaria, procurando ouvir algo que o agradasse. E o inimigo, ele usa, até mesmo, eu posso dizer, até mesmo de padres, de pastores, de líderes espirituais, para falar o que as pessoas gostam. Só que eu confesso para você que quando eu me converti lá por 1995, eu passei por uma grande frustração, porque eu estava tendo uma experiência tão tremenda com o Senhor, só que de repente eu fui acometido por depressão. E eu clamava a Deus, e eu chorava, e eu pedia: Deus, me ajuda, Deus, eu não quero isso, por favor, me ajuda. E parece que Deus, tipo, tampou o ouvido e não queria me ouvir. Então eu amava a Deus, eu esperava em Deus, eu não tinha para onde correr, mas eu confesso para vocês que eu estava frustrado. E é isso que acontece hoje, quando as pessoas só sabem ouvir o que é bom. Pode desligar o ar, Tena, até eu tô arrepiado aqui, ó. Oh, glória a Deus, não é o Espírito Santo, é o frio nessa máquina. Enfim. O ar? Não, beleza, é só o ar. É que eu tô, antes de começar, eu tava começando a ter pizzas aqui. Daí eu falei: liga um pouquinho, só que agora congelou tudo. Então, o que acontece é que quando a gente tem que ter fé em Deus, nós sabemos que Deus existe, que é o nosso Pai, que Jesus morreu por nós, Jesus diz: pede ao Pai em meu nome e eu vos darei e tal, mas nós sabemos que às vezes nós oramos pelos enfermos e eles não são curados como a Bíblia fala, porque você fala: meu Deus, mas o Senhor mandou orar, orei no nome de Jesus, não foi curado, mandou ungir com óleo, ungir, não foi curado, mandou o Senhor dar a ordem de devolver meu dízimo e oferta, que o Senhor vai me abençoar, de repente eu passo luta. Como é isso? Se a pessoa não estiver firmado em Deus e souber passar também, enfrentar o sofrimento, as lutas, seja qual for, de saúde, relacionamento, emocional, financeiro, a pessoa desacredita em Deus. Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso para você entender como Deus age, como Deus é, para que você não venha se decepcionar, porque é igual o casamento. Imagina, você vai casar, você faz 1000 planos e de repente você chega, fala assim: meu Deus do céu, estou arrependido. Só que quando eu vou fazer um casamento, eu digo assim: ó, até que a morte o separe. Eu leio na Bíblia, mostro, leio tudo, mas comprou, está comprado. E o pai não vai receber de volta, a mãe não vai receber de volta, porque você tem que decidir. E quando você recebe, entrega sua vida a Jesus Cristo, diz: tu és o meu Senhor e Salvador, ele diz: não fique olhando para trás, porque aquele que olha para trás não é digno de mim. Aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás não é digno de mim. Mas quando colocou a mão no arado, ele diz assim, ó, põe a mão no arado, você vai ter luta e vai ter dificuldade, mas eis que estarei convosco todos os dias. Então, ele é muito claro. Então, para que você não se frustre, para que você seja um cristão consciente, ame a Deus e sirva a Ele pelo que Ele é e não porque, pelo que Ele pode te dar, é que a gente vai comentar sobre essas coisas, então. Então, o sofrimento, ele não tem simplesmente que ser resolvido e arquivado. Tipo, eu resolvi um problema na minha vida, glória a Deus, coloquei lá, nunca mais eu quero saber disso e nunca mais eu quero ter um problema. Não quero ter um sofrimento. Gente, o sofrimento faz parte da vida humana. A Thalita, grávida, todo mundo, que bênção, Thalita, a barriga crescendo, todo mundo alegre, e a gente festejando, mas eu só pensava assim, eu quero ver na hora de sair. Entendeu? Porque estava bonito a barriga, tirando foto, todo mundo feliz e passando a mão, parecia uma bola de cristal e passando a mão, né? Sentou no meu colo, eu falei, vem cá, filha, passando a mão no colo dela, mas na minha cabeça eu pensava, Jesus, a hora que chegar, a hora... Porque a história conta, desde Eva, quando Eva pecou, Deus disse, a partir de hoje, tu terás dores no parto. Multiplicaria. Obrigado. Então, só para você entender que existe o sofrimento até mesmo para que chegue a alegria. Poderia falar, Senhor, que eu não sinta nenhuma dor, eu te sirvo, aleluia, minha filha é consagrada a ti. Não, você vai ter dor, é natural, você vai precisar passar por isso. Desde o início da amamentação, desde as noites perdidas de sono, estou dando um exemplo, mas a vida no geral é assim, por isso não tem como você arquivar algo que você vai ter que passar. Por exemplo, a gente tem ouvido falar de furacões, devastadores, terremotos, morte de inocentes, criança que nasce com alguma deformidade, né, alguma enfermidade, uma pessoa que de repente tem um diagnóstico de câncer, num tempo de alegria, tudo legal, de repente sentiu uma dor, vai fazer um exame, estou com câncer, estou com alguma coisa. Eu já vivi, eu já vi pessoas assim, a Sô já contou que um dia a gente estava super feliz, ela com uma mancha no couro cabeludo foi ver um câncer. Só que não era só simplesmente tirar uma pintinha, queriam tirar um pedaço assim do couro cabeludo dela. Então, nós vivemos, né, momentos, um dia o meu cunhado, 14 anos de idade, que cresceu com a gente, descendo para Joinville, final de férias, ia passar uns dias, ia voltar, estava no colégio da Polícia Militar, um futuro promissor, de repente meu tio bate o carro, morrem 4 pessoas no acidente, um domingo à tarde, um domingo de sol, um domingo onde a gente estava se preparando para ir para o culto, para louvar e para adorar a Deus, e chega a notícia, teve um acidente, morreu fulano, ciclano, beltrano, todo, gente, de repente. Então, a gente precisa entender que nós precisamos estar preparados, sim, para qualquer coisa. Isso, sim, é você estar firme na fé. Não é fácil. A gente chora, a gente se descabela. A Soraya e as irmãs, elas se jogavam no chão. Mas se você não estiver firmado no Senhor, querido, isso implica a nossa eternidade, implica o nosso amor a Deus. Então, nós nascemos em um mundo que ele é envolto de alegrias e de tristezas. Entre o nosso nascimento até o dia da nossa morte, a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai falar assim, Deus, por quê? Por quê? Por que eu não consigo tal coisa? Por que todo mundo consegue e eu não? Por que tal coisa aconteceu comigo, mas o outro não? Senhor, o senhor não está me vendo, por que isso está acontecendo comigo? Então, isso aconteceu com Jó. E quando os amigos de Jó queriam de toda forma saber por que ele estava sendo esmagado, por que isso está acontecendo com Jó, o que aconteceu? Só que as perguntas e as falas deles, ao invés de ajudar o Jó, ia empurrando ele mais para baixo. Porque no Antigo Testamento, eles tinham na cabeça deles assim, ó, que, e Jó também tinha esse entendimento, que o sofrimento não cabia na vida de uma pessoa justa. A pessoa é justa, ela vai ser abençoada. A pessoa é justa, a bênção de Deus estaria sobre ela. A pessoa é justa, a prosperidade viria sobre eles. Esse era o entendimento, essa era a mentalidade. E é isso que hoje em dia pregam. Se você der, Deus vai te abençoar. Se você for firme na igreja, mal algum chegará à sua tenda. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Gente, todas as passagens bíblicas são verdadeiras. Mas existe a possibilidade de um mal chegar sobre a nossa vida? É claro que sim. É claro que sim. Eu faço visitas, nós fazemos visitas, nós estamos fazendo por causa da pandemia, no hospital, e lá eu vi pastores morrerem de câncer, pastores que doaram a sua vida ao Senhor, e pastores, às vezes, que até eles estavam dizendo, Deus, por quê? Teve um pastor que nós visitamos, ele faleceu, ele e a esposa dele criaram os filhos e eles se casaram. Como eles estavam vivendo só os dois, eles fizeram um plano de viajar fazendo missões. Só quero que você compreenda isso. E de repente, o cara está com câncer. A gente chegou ali com uma barriga desse tamanho, com câncer. Quantas vezes passou pela cabeça dele? Por quê? Ao mesmo tempo ele declarava, não, o Senhor sabe todas as coisas, minha vida está nas mãos dele. Eu ia lá, tocava um violão. Por último, ele já tinha saído do Santo Antônio, ele morava em Itajaí. Daí ele foi para o Santa Isabel, fiz um vídeo cantando uma canção que eu sempre cantava, enviei para ele tudo, mas o final foi, ele faleceu. Então, e ele era injusto? Na concepção daqueles homens do Antigo Testamento, eles ficavam cavando onde ele errou, onde ele pecou, porque quem é justo não sofre. E Deus, ele estava trabalhando a vida de Jó e ao mesmo tempo as pessoas que estavam ao redor dele, e hoje está trabalhando a minha vida e a tua vida também. Então, esse acontecimento na vida de Jó traz um entendimento desse pensamento que faça o bem e você vai ser abençoado. Só que quando foi escrito o livro de Jó, só para você ter uma noção, Jó, ele viveu na época de Gênesis. Se a gente for colocar em uma cronologia, lá em Gênesis não está escrito Jó, mas o livro, o acontecimento foi naquela época, provavelmente na época de Abraão. Então Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. E tudo o que aconteceu com ele, quando esse livro foi escrito, ele serviu para ministrar o povo judeu durante toda a história. Porque o povo judeu conhecia a história e eles passaram pela escravidão do Egito, eles passaram pelo cativeiro na Babilônia, eles passaram no ano de 70, quando Roma invadiu Jerusalém, destruindo tudo. No Holocausto, junto com os poloneses na Alemanha. Então, tudo isso, tudo o que aconteceu com Jó, serviu para ministrar esses homens, para que eles não tivessem entendimento. Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou. Ok? Então é importante que a gente entenda isso. Então nesse livro também a gente encontra a maioria das perguntas que nós fazemos quando nós sofremos. Eu não sei se você... Quantos aqui já leram o livro de Jó? Levanta a mão, quem já leu inteiro? Ok. Uma vez, trabalhando, eu trabalhava numa fresadora e eu tinha uma Bíblia, tenho ela até hoje, suja de graxa. Foi no ano ali de 2001, 2002, eu levava essa Bíblia, eu ia trabalhando, minha máquina estava trabalhando, então eu não estava roubando o patrão, eu regulava, estava trabalhando, eu ia lendo, eu li quase Jó inteiro naquele dia, e um dia, e eu ainda ia marcando, ainda fiz mensagens e tudo ali. O livro de Jó, eu já li várias vezes, e várias vezes nós lemos esse livro, só que sempre nós somos ministrados. Então, para quem já leu Jó, sabe que o começo é bem triste, aparentemente é sem resposta nenhuma, mas em um trecho do livro você vai vendo uma luz começando a brilhar, trazendo uma esperança. Só que muitas vezes no momento de sofrimento, a gente vê Jó resmungando. Sabe aquele velhinho resmungão? Ele está resmungando, mas o sofrimento dele é um sofrimento atual para todo mundo. Todo mundo que sofre, sente uma dor, faz pergunta igual ele, fica no mesmo estado que ele. Então, os amigos de Jó, eles insistiam em dizer que Deus é um Deus bom, que recompensa os que merece, mas castiga os maus. E com essa conversa, em outras palavras, ele estava dizendo assim, Jó, cara, você pecou. Cara, com certeza, você fez alguma coisa errada. Por isso que Deus está te esmagando, está te moendo, está permitindo todas essas coisas. Só que para Jó, nada disso fazia sentido. Porque ele ficava buscando dentro dele, o que eu fiz, ele sondava a alma dele, só que ele não encontrava um motivo de tanta perda. É claro, a Bíblia diz que todos pecaram. Para começar, ele nasceu já do pecado de descendência de Adão. Só que algo para ele perder filhos, todos os filhos, perder a saúde, perder todos os bens, ficar sendo criticado pelos amigos, por que tanto sofrimento, tanta dor? Só que ele era consciente que ele não era perfeito. Então, quando a gente olha hoje para o Covid, né, que até hoje, na minha vida, e com certeza da vida até de pessoas mais de idade, é algo assim que nunca foi visto. Desde as outras pestes, nem peste negra, nem outras pestes que teve, foi tipo algo mundial como foi o Covid. E a gente vê amigos morrendo, parentes morrendo, conhecidos nossos e tal, e a gente pensa, e a Sol falou cedo, a gente ouve pessoas falando, se Deus existe, por que Deus permitiu essa droga desse Covid, matando tudo que é tipo de gente? As crianças, no meio dos ataques do Afeganistão, porque toda vez que eu vejo ataque, tipo, eu vejo terremoto lá no Haiti, eu vejo lá no Afeganistão, os muçulmanos tomando tudo, né, o Islã, primeira coisa que eu penso são as crianças. Fala, Deus, por favor, eu clamo pelas crianças. Quando a gente olha para a África, para o Sudão, para aqueles, os países mais pobres, né, onde sequestram crianças, onde matam crianças, daí você olha aquela pobreza na África, daí você vai subindo pelo mapa, indo mais para o norte, passando o Mar Vermelho, chega na Arábia, o país mais rico do mundo e mais anticristão. Você fala, Deus, o senhor não está vendo, não é possível, o senhor está vendo aqui o pessoal sofrendo, pobre, o senhor não está vendo o pessoal aqui, tudo é de ouro, prédio mais alto, eles fazem, enchem de areia e fazem novas cidades ali dentro do mar, fazem tudo no meio do deserto, o senhor não vê essa desigualdade? Só que essas questões, queridos, ainda elas são muito atuais. E a nossa pergunta é, como isso, Deus? Como que isso está acontecendo? Só que, vendo o livro de Jó, a gente consegue perceber, e quero te chamar a atenção para isso, tá? Porque eu falei para vocês, o livro de Jó fala sobre o quê? Sofrimento. Só que se a gente for buscar a essência do livro de Jó, ele fala sobre fé. Deveria ser assim, pessoal, me diga um livro sobre fé na Bíblia. Primeiro que vem na cabeça é os hebreus, hebreus. Só que o livro que mais fala de fé na Bíblia é o livro de Jó, porque lá ele cita fulano que morreu, fulano que fez isso, fulano. Aqui não, você vê o cara derretendo, dizendo, eu não tenho os dentes, eu me coço com caco, eu estou morrendo, eu perdi todas as coisas. Só que quando a gente olha para esse livro, a gente vê que tudo que está acontecendo com o Jó se aplica à nossa vida, para qualquer ser humano que vive nesse planeta. Amém? Está todo mundo aqui? Se tiver sono, vai tomar água, fica em pé, dá uma giradinha, pula no canto, beleza? Fica firme aí, que hoje eu quero mais de estudo mesmo, mas eu creio que Deus quer falar com você especificamente, Deus ministrou a minha vida e eu quero receber tudo que Deus tem para mim, não quero deixar passar nada em branco. Eu quero olhar com você esse livro da seguinte forma. Imagine que eu e você, dá para falar da Adriana que ela foi jurada? Ah, não é proibido, então tá bom. Isso, Adriana, a minha irmã, mais tostadinha, esposa do Black, mãe do Lucas, da Fernanda, sogra do Léo, começa a dar toda. Adriana foi escolhida, entre tantos, tipo um filme. Eu falei, meu Deus, é igual um filme. Ela foi chamada para fazer parte do júri. Teve um crime em Gaspar e eles selecionam pessoas lá para fazer o julgamento. Né? Aquele julgamento popular, colocam pessoas. E se não terminar num dia, eles levam para um hotel, não pode sair assim. E ela foi para ser jurada e condenaram a pessoa lá. Enfim, foi um crime terrível que cometeu e tal. Mas ontem a Juliana ontem, no dia da reunião das mulheres, a Adriana disse, sabia que eu fui chamado para participar, tal, eu disse, já emendei com a criatividade, né? Falei, acredita, e daí ela estava voltando para casa, de repente um carro estava seguindo ela. E começou a seguir, ela começou a olhar para trás e o carro seguindo, e era envolvido com a pessoa lá, meu Deus do céu, de a Juliana, Jesus, sério, é, provavelmente, então, estão perseguindo a Adriana, ela, meu Deus, é brincadeira dela, ai, não acredito, daí, mas é que porque parece coisa de filme, né, parece coisa de filme. E olhando o livro de Jó, nessa perspectiva, se a gente for olhar assim como se fosse uma peça de mistério, uma história policial, preste bem atenção, nós somos a plateia e nós já sabemos o capítulo 1 e o capítulo 2. Um dia, Satanás vem de rodear a terra. rodeou a terra, chegou diante de Deus. E Deus, do nada, tipo, parecia que não tinha o que fazer. Viu meu servo Jó, coitado, quieto, né? Na dele, lá vivendo, honrando a Deus e tal. De repente, viu meu servo Jó, pronto. Lascou com a vida do Jó. Porque... é, só tirar isso aqui, você vai ver o que vai acontecer com ele. Se nós olharmos nessa perspectiva, você pensa, meu Deus, por que fez isso com o Jozinho, né? Só que olhando como uma plateia, nós já sabemos o capítulo 1 e 2. Lá no cosmos, lá fora, tipo uma visão cósmica, tem um lugar onde tem um trono, está Deus e chegou o diabo junto com os outros anjos. Só que o Jó não sabe de nada disso. A vida dele vira de perna para o ar e ele não sabe que o inimigo foi lá, falou com Deus, que Deus falou, ele não sabe nada. Então, nós tem uma diferença entre a nossa visão e a visão dele. Nós já sabemos de tudo, nós já sabemos o papel de cada um ali, o que está para acontecer. Então, vai ser uma disputa pela fé de Jó, pelo homem Jó. Então, nós já estamos sabendo isso. E a questão é, será que ele vai acreditar em Deus e não vai negar a Deus? Nós já sabemos um e o dois e nós olhamos o restante. Será que ele vai negar ou não vai negar? Então, atormentado pelo sofrimento, o Jó passa assim, imagina um palco e a gente assistindo, ele passa a vida dele um bom tempo ali tentando descobrir o que nós já sabemos. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? E ele lá com o caco, coçando e tudo, e as perguntas que passo para ele, por que eu? O que eu fiz de errado? O que Deus está tentando me dizer com isso? Só que para nós, as questões de Jó perdem sentido porque a gente já sabe as respostas. A gente, por exemplo, o que Jó fez de errado? Nós sabemos capítulo 1 e 2, e começa dizendo, Jó era um homem justo e bom. Daí o diabo começa a fazer um monte de coisa, e ele começa a perguntar, por quê, por quê, por quê? Qual a resposta que você ia dar? Tipo, meu Deus, mas o Jó, ele é inocente? Ele é inocente, ele está sofrendo, mas ele é inocente? Só que ele foi escolhido, gente, como elemento principal por essa disputa no céu. Parece meio complicado, mas no final você vai entender onde eu quero chegar. Porque Deus, imagine só, ele olha aqui, quem é o melhor aqui dentro? Se eu falar para você que vai acontecer o que aconteceu com Jó, ninguém quer, né? Quem é o melhor aqui? Dá um passo à frente. Você tem que ficar esperto. Ó, o Nicolas já deu um passo atrás, né? Viu? Espertinho. Quem é o mais inteligente dá um passo à frente. Daí todo mundo, é aquela história daqueles filmes, né? Todo mundo dá um passo atrás, fica o Everaldo só com o passinho na frente. Nesse momento ninguém quer, não é para ganhar dinheiro e ganhar bênção. Só que quando Deus olha para Jó, ele fala, esse é o cara que vai me representar. Esse é o melhor da espécie que pode me representar. Satanás foi o cara que quis ser maior do que Deus. Satanás foi o cara que trouxe um terço dos anjos com ele em rebeldia. Então, quando Deus olha para a vida de Jó, ele sabe que ele pode apostar na vida de Jó. É como se fosse realmente, a gente poderia falar assim, não olhando, falando que Deus está jogando, mas Deus apostou em Jó. Não, ele vai me defender, vai te detonar, cara. E o diabo faz isso, faz aquilo, que você vai ver que ele vai blasfemar, ele vai te detonar, ele não vai querer ficar com o Senhor coisa nenhuma. Só que o que nós vemos aqui é que é como Jó vai reagir. Então a gente vai olhando no livro, a gente vai vendo parte a parte, sem esquecer o capítulo 1 e o capítulo 2. São 42 capítulos. O primeiro e o segundo são fundamentais. E a partir do 37 é que Deus vai começar a falar. Então, dentro dessa disputa, gente, presta bem atenção aqui, ó. Dentro dessa disputa, quem lê o livro de Jó sem conhecer o caráter de Deus, já de cara pode pensar assim: como assim Deus recebe o diabo lá do lado dele? Quem não conhece a Bíblia, não conhece Deus. Ah, o diabo foi lançado do céu. De repente, o cara não conhece o que? O diabo estava lá com Deus. E Deus, de repente, quer fazer uma aposta com o diabo, com o coitado do Jó? Já dá revolta. Quem é meio revoltado, fala, eu sou contra. Eu sou contra. Está errado. A Bíblia, eu digo que a Bíblia está errada, eu não estou falando. Então, a gente olha tipo dois pesos pesados disputando uma briga e um peso mosca lá, um peso grilo, uma carcassinha, um chassi de grilo lá, coitado, sofrendo por causa dos dois. Então, Satanás, ele intima Deus. Quem é que já jogou truco? Até você, Amanda, nunca imaginei. A Soraya, ela ia junto com os tios e com o pai dela e sapecava no truco. É como se o diabo dissesse truque e Deus levantasse ele e falasse seis. Entendeu? Era algo assim, gente, pegado realmente, porque Deus, ele queria mostrar quem era Jó. É claro que tem todo um trabalho na vida de Jó durante esse tempo que vocês vão compreender, mas ao mesmo tempo Deus olhava para mim e para você. Eu preciso mostrar para eles quem eu sou. E eu preciso mostrar para eles que eles precisam andar em fé. Eu preciso mostrar para eles que existe uma vida eterna. Existe uma vida eterna, que a vida não é só sofrimento, mas existe o sofrimento por causa do pecado. Mas eu estou com eles. E ele conhece. Por isso que a Bíblia diz que Deus nunca vai colocar um fardo mais pesado do que nós possamos carregar. Ele fala assim de tentações, nunca virá uma tentação, uma provação que a gente não possa suportar. E posso afirmar para você, porque eu já passei, a sua já passou, que quando você sai das lutas, você sai muito forte. E a paz e a alegria que vem de Deus sobre a sua vida, não só depois, mas durante aquele momento, é uma paz que você nunca teve anterior. É uma experiência que você não teve em outros tempos. Então, quando Deus ele olha ali e diz, quero, vamos ver então, é porque ele conhecia Jó. Então, parece que vemos mais uma vez a história de Gênesis, quando, gente, eu creio pelo menos que a maioria já pensou nisso. Está Adão e Eva aqui. Eva está passeando pelo jardim feliz, ela vê uma fruta linda. De repente, uma serpente aparece e começa a bater um papo com ela. Pode comer, não sei o quê. Se diz assim, Deus, por que pôs a tal da árvore lá, do fruto? Era só não pôr para não lascar com eles. E por que permitiu que o diabo estivesse lá naquela serpente? Era só não pôr. Daí quando você vê a história de Jó, você fala, de novo, Senhor. Ah não, não olha para mim, nem olha para mim aqui, né? A gente começa a pensar desse jeito porque está sendo exposto ao inimigo. Só que a pergunta que eu escuto há anos já sobre o jardim é a história do livre-arbítrio, né? Que a gente sempre explica, Deus deu o livre-arbítrio para poder escolher pecar ou não pecar e tal. Só que é diferente da história de Jó, né? Que Jó não tem uma árvore. De repente, o couro come para o lado dele. De repente, vem um vento, cai um negócio, mata os filhos, vem um, rouba aqui, vai ali e tal. Só que nós vemos que nessa história toda, a questão maior foi Jó só te ama porque o Senhor protege ele. Jó só te ama porque o Senhor dá de tudo para ele. Só que Deus nunca quis alguém, gente, preste atenção, que amasse ele só pelo que ele dá. Deus não quer que você se entregue a Ele e ame Ele pelo que Ele tem para dar, mas por quem Ele é. E quando o inimigo diz isso para Deus, daí que Deus diz, pode falar com Ele, eu conheço o coração dEle. E eu posso afirmar para você também isso, ó. Se você não é apegado, ter dinheiro é uma coisa, ser rico é uma coisa, ser apegado a dinheiro e ser escravo do dinheiro é outra. Não é proibido você ter dinheiro, não é proibido você ser próspero, ser rico e querer prosperar. É errado você colocar o dinheiro na sua vida como uma idolatria, ao ponto de você se transformar em uma pessoa avarenta, porque quer ter mais, as pessoas sofrem ao seu redor, você sabe o que a palavra diz sobre oferta, sobre dízimo e tudo, e você simplesmente pensa, não, vai me faltar. Ou você crê que Deus pode te dar, que Ele pode te suprir, ou você não crê em Deus. E quando nós olhamos aqui para Jó, Deus abençoava grandemente Jó, porque Jó não era apegado a isso. Quando ele perdeu todas as coisas dele, ele rasga sua roupa, cai ao chão, adora a Deus, mesmo tendo o porquê, por que isso? Ele se joga e diz, Deus me deu tudo, Deus me tirou, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Então, ele reconhecia. Então, o que você precisa entender é que nós estamos aqui nessa terra, só que Deus, ele olha para mim e para você, e ele não quer que você o ame pelo que ele tem para te dar. E como eu disse, em muitos lugares é assim, Deus tem para te dar, meu irmão. Você não sabe o poder que você tem. Determine, determine agora. Determinar o quê, pecador? Determinar o quê, condenado? Se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo tendo vindo morrer por mim e por você, nós estávamos condenados ao inferno. Então nós precisamos ter esse entendimento. Agora, mas nós temos uma empatia com Jó, nós nos identificamos com Jó aqui na modernidade, 2021, porque nós também colocamos Deus à prova na questão do sofrimento. É só chegar o sofrimento, alguma coisa, gente, que a gente já pede resposta, a gente já diz, por que Deus? Por quê? Eu vou falar para você uma coisa que não é comparado a um ser humano, mas para nós ocupa um espaço. Essa semana, nossa cadela Dorothy, eu já falei dela aqui algumas vezes, nossa labrador, né, o Gabriel já foi lá, sabe o que ela gosta de comer, né, Gabriel? Silêncio, né, não precisa falar. Mas nós temos uma cadela que está conosco, a Tainá tem 22 anos, mais da metade da vida dela. Tem foto da Dorothy pequenininha e a Tainá menina também com a Dorothy no colo, então imagine. E nós descobrimos, alguns dias, que ela estava com um tumor, a barriga dela estava inchada, até então deve ser comida, ração, alguma coisa, né? Que ela anda comendo, pode ser. Trocamos a alimentação dela e tudo. Só que, de repente, a barriga dela continuou crescendo e a Tainá foi e colocou a mão, ela deu um grito. Só que ela é uma cadela muito mansa. E nós levamos ao veterinário um tumor. Um tumor que tinha tomado toda a barriga dela. Diz o médico, tamanho de uma bola de basquete. Eu que jogue menor uma bola de futebol, que seja. Imagine, a cadela, coitada, sofrendo ali. A gente, meu Deus, eu confesso, eu orei pela cadela. Só que antes de eu orar, a Tainá já tinha orado. E a gente, mas orar por uma cadela, pastor, no nome de Jesus, a Bíblia diz que o justo cuida até dos seus animais. Então, eu falei, Deus, por favor, se a Dorothy for morrer, que ela não sinta dor. Mas se ela não for morrer, Senhor, cura ela. E daí eu olhava para ela e dizia, melhor é que eu estou sem grana. Se tiver que levar no veterinário, eu estou lascado. Dorothy, você sabe que eu te amo, mas se tiver que partir, vai na bênção. Você deu tantas alegrias, comecei a bater um papo com ela também, sabe? Na hora que apertou ali. Mas ela fez uma cirurgia, está tudo bem. Provavelmente amanhã a gente pega ela. Só que, gente, olha que tristeza que é a vida nesse sentido também. O labrador vive até 14 anos. Ela tem 12. Então, a gente já pensa assim, meu Deus, daqui um tempinho. Só que, gente, é incrível. Quem tem cachorro e cuida e ama, sabe como é. Né? Eu não vou, lógico, você cuida da cadela e cuida do ser humano. Não, eu cuido da cadela e cuido muito, tudo que eu posso fazer pelas pessoas eu faço. Não tem comparação. Mas ontem eu falei, Tainá, pode saber que foi tua oração que Deus ouviu. Porque eu já tinha entregue a Dorothy para a Terra das Patinhas junto já. Senhor, já vai juntar as patinhas, já vai, né? Mas a Deus olhou o choro da Tainá e concedeu ali a Dorothy viver. Só que, gente, eu estou falando de uma cadela, só que nós já perdemos pessoas, né? Nós já perdemos pessoas. E quando chega a morte, você pensa assim, não tem volta. Mas Jó, nesse tempo aqui, ele pensava a mesma coisa, sabia? Ele pensava assim, quando eu morrer, for à sepultura, minha vida acabou, nunca mais e tal. Só que lá para o fim, a gente começa a ouvir ele falando assim, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus é justo. E ele começa, muda tudo ali, no meio começa a acontecer coisas tremendas. Só que eu separei uma passagem do C.S. Lewis, quem assistiu Crônicas de Nárnia aqui? Crônicas de Nárnia, né? A Feiticeira e o Leão e tal. C.S. Lewis é o cara que escreveu esse livro. Eu peguei uma passagem dele, de um livro dele, que ele diz assim, ó. Ele diz que o homem antigo vinha a Deus, ou até mesmo deuses, né? Como acusado ao juiz. Tipo, chegava, tipo, acusado ao juiz. Hoje os papéis se inverteram. Hoje Deus está no banco dos réus. O homem se acha o juiz generoso do tipo, se Deus me apresentar uma boa razão em sua defesa para ser o Deus que permite a guerra, pobreza e doença, então estarei disposto a ouvi-lo. Talvez o final seja a absolvição de Deus, mas o fato importante é que Deus está no banco dos réus e o homem é juiz. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós fazemos isso. Nós tememos a Deus, nós amamos a Deus até encontrarmos um momento de luta e sofrimento, automaticamente a gente diz, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que isso está acontecendo? Por que comigo? A gente automaticamente tem essa facilidade. Gente, como nós fizemos muitos cultos fúnebres, a gente já ouviu muita coisa. O choro. Por que com a minha esposa? Ela era tão boa. Tem tanto bandido por aí, por que não morre o bandido? Por que com a minha esposa? Quando criancinha, né, o caixãozinho, tanta gente abortando por aí, por que o meu bebê? E daí na hora a gente pensa assim, meu Deus, o que que eu falo? O que que eu vou falar, Senhor? A gente abraça a pessoa, nós oramos para que o Espírito Santo console, para que Deus ministre. Tamanho é a dor e não tem como a gente querer defender Deus. É a pessoa e Deus naquele momento. Então, a real é que Jó, nesse caso, aqui nesse livro, ele está no banco dos réus, mas a questão aqui não é o sofrimento. Mais uma vez eu digo, não é o sofrimento, é a fé. Onde está Jó e como ele está reagindo a tudo isso? A gente está assistindo, lembra? O fato é que a acusação de Satanás a Deus, a Jó, é porque ele só ama pela recompensa. E assim a gente tem a maior luta de todos os tempos com um ser humano. E na verdade é um só lutador, só ele ali, ele. Os amigos palpitando, enchendo as paciências dele, a dor, o sofrimento, e ele falando o que está acontecendo. E caminhando aqui para o final, os amigos de Jó, né? Falei dos amigos dele, eram três amigos, e mais um que ficou só observando e depois quis detonar Jó. Com o pensamento de que quem peca sofre, eles esperam que Jó se arrependa dos seus pecados. Vocês que leram, e quem vai ler, entenda. Eles tentam defender Deus, tentam acusar Jó, e o objetivo deles é, cara, se arrependa dos seus pecados, que Deus vai te perdoar. Então, os amigos de Jó, eles ficam mal vistos nesse livro, só que eles não são homens sem valor, eles são pessoas amáveis, são pessoas que querem ajudar, mas eles estão agindo dentro do que eles vivem ali naquele momento. Agora, se nós não tivéssemos lido capítulo 1 e capítulo 2, para nós eles seriam os heróis. Jó realmente está murmurando, eles são os bons e tal, mas nós conhecemos o capítulo 2 e eles saem como defensores de Deus, que é o justo, e acusando Jó, que é o pecador. E eles se escandalizavam quando Jó falava alguma coisa. Jó falava alguma coisa, você está louco, sabe, tipo aquela coisa, isso é um sacrilégio, isso é uma blasfêmia. Era mais ou menos por aí. E o lado do Jó, falando sobre Jó aqui, ó, por sua vez, ele fica olhando para o seu sofrimento o tempo todo. Ele não imaginava a batalha que estava acontecendo, a conversa de Deus, do inimigo, nada disso. Se ele tivesse tido essas informações privilegiadas que nós tivemos, isso faria que o julgamento não fosse justo, porque ele já estava sabendo. Jó estava travando uma batalha entre o bem e o bem, não era o bem e o mal, porque era ele com Deus, entende? Porque Deus diz, pode ir e pode fazer. Gente, tem vezes que a gente repreende o Satanás, né? O diabo se levantou, o diabo não sei o quê, e o diabo está do lado dizendo, nem fui eu, foi ele lá, ele que está fazendo algumas coisas aí. A Bíblia diz, qual é o pai que não disciplina o filho? Se Deus está te disciplinando, é porque você é filho. Então, tem vezes que nós somos disciplinados por Deus. Tem vezes que o diabo nos tenta a pecar, mas nós temos que ter o discernimento para saber quando o diabo nos tenta e quando Deus nos prova. A provação é para nos promover. A provação é para nos levar a um outro nível com Deus. E a gente precisa ter esse discernimento. Então, o Jó, ele estava confuso no meio disso, porque ele pensava, o que eu fiz, e procurava e não achava. E talvez a gente pensa, Deus parece sádico, né? Paulo, lá no Novo Testamento, ele diz assim, ó, nós apóstolos, parece, foi acho que a Tainá esses dias comentou, e esse texto eu lembro lá em 96, quando um pastor comentou comigo na esquina da minha casa, ele estava me preparando para ser pastor, e ele disse bem assim, Cristiano, eu quero te dizer uma coisa, Paulo nos ensina, eu lembro até hoje, muitas vezes parece que nós fomos colocados num palco e todo mundo está assistindo a gente e a nossa vida, o nosso sofrimento, e parece que Deus não está fazendo nada, parece que a gente está num teatro sofrendo. E é isso que acontece. Só que nós entendemos que Deus não é sádico. Deus, ele quer fazer o melhor com a gente. Agora, olha o que esse Eliá faz no... Coloca para mim, Rebeca, Jó 15, 4, por favor. Eliá faz, ele falando ali em Jó 15, 4. Em um momento, Jó fala alguma coisa, ele diz, mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele de vida. Daí coloca no 25, 15 e 25. Ele diz assim ainda para Jó, porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, tipo achando argumentos, né, contra Jó ali. Então, o segredo de Jó é pensar no fundo que ele está certo. Ele fica pensando, mas eu não fiz. E agora, terminando a mensagem, como termina essa história? Fechando aqui. Parece que foi algo fraco que aconteceu ali, mas olha só, fraco que eu digo a vitória que ele teve. Por alguns momentos, Jó ele fica irado. Quem aqui já se irou com Deus? Teve alguém aqui que já se irou com Deus? Só uma corajosa e alguns com medo de levantar a mão. Mas é aquele dia que você fala assim, Deus, eu não aceito isso. Não aceito. Não aceito. O Senhor sonda o meu coração, o Senhor sabe que eu te amo. Como é que o Senhor faz isso? E a gente parece que a gente quer dar de dedo nele, né? E vou falar para você, não fica com medo, não fica com medo. Piquei contra o Espírito Santo, não fica. Deus olha para você e ele entende, ele compreende o teu coração, ele sabe a tua limitação, a tua fraqueza, ele sabe que você é feito do pó. Jesus Cristo veio e sofreu aqui nessa terra, muitas coisas, foi tentado em tudo e nada pecou. Exatamente para quando você fala com Deus, ele diz, Pai, e eu passei isso aí, não é fácil. Então, Deus, ele olha para nós e Jó, ele, em alguns momentos, ele fica assim, porque a esposa dele, em um momento, já no início, chega e diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. E mesmo sentindo que ele está morrendo, gente, realmente ele está morrendo, no desespero, ele questiona Deus, porque ele está morrendo. Por isso ele questiona Deus. Mas olha só, Jó 13, 15, olha o que Jó diz. Jó 13, 15. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Ele sabia assim, não, é Deus que está fazendo, ele está me matando, mas mesmo assim eu vou falar com ele e vou me defender. Então parece que ele se entregou assim nas mãos de Deus, né? Mas o que mantém ele nessa teimosia? A fé. Ele sabia que existia Deus, ele sabia que Deus era justo, ele estava averiguando, não encontrava, e ele dizia, tipo, Deus pode até me matar, mas eu não vou desistir. E no Jó 13, 3, ainda ele pede uma coisa, Jó 13, 3. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Ele estava pedindo uma audiência com Deus. Não, eu quero me defender. Jó 31, 35, Rebeca. Jó 31, 35. Quem me dera eu tivesse quem me ouvisse? Eis aqui minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus, por favor, me ouve, me dá uma audiência e tal. Então, essa é a nossa realidade. É isso que a gente faz e continua fazendo. Só que, de repente, imagina, um amigo de Jó, os amigos de Jó aqui, miudinho, o Jozinho todo arrebentado, só o bagacinho aqui, de repente um trovão. Deus aparece. E a partir do versículo 37, do capítulo 37, ali Deus começa a falar, gente. Deus primeiro fala como ignorando o sofrimento de Jó. Se você for ler lá, você vai ver. E ele começa a falar, eu criei as ostras, eu criei as cabras, eu criei o mar, eu criei o universo, eu criei as montanhas, eu criei os astros, os luminários, o sol, as estrelas, a lua. E Deus começa a falar um monte de coisa e o Jó murcho, caído. Tipo, e o Jó, cura o Jó de uma vez, por favor. E o Jó lá, e os amigos lá também. Só que Jó e os amigos, eles discutiam sobre o sofrimento e as suas causas. Só isso que eles enxergavam. Então Deus chegando e mostrando, fora o seu sofrimento aqui, que para você é o teu mundo, porque você está com a sua dor, olha tudo, 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 olha o planeta, olha os planetas, olha as estrelas, olha a atmosfera, olha a chuva, olha a evaporação, olha os animais, olha tudo, ele está dizendo, tipo, para de olhar só teu sofrimento, eu sei que você está sofrendo, eu estou vendo, e você só está vendo isso, você e esses caras só estão falando sobre isso. Então, eu quero mostrar para vocês tudo primeiro, para que vocês possam enxergar. E Deus não dá uma satisfação, então, gente, lá no capítulo 1, chegou o diabo. Deus não dá satisfação nenhuma. Só que olha, Jó 38, 2 e 3. Deus chega e vira a mesa ali. Jó 38, 2 e 3. Quem é este que obscurece os meus planos com as palavras sem conhecimento? 3. Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Tipo, lembra o Jó todo caiu? Eu quero estar diante de Deus, porque Deus vai me ouvir. Parece que eu vejo até meio domingo, sabe? Eu vou pegar Deus e Deus vai me ouvir. E de repente Deus tipo fala assim, se prepara, então cinja seus lombos, quero falar com você agora e tal. Gente, nesse momento o coração dele já está derretidinho. Tipo, já não é mais aquela fera toda, entendeu? Jó é jogado de novo no banco dos réus. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, Jó, enquanto você não entender sobre como criar o universo, não venha falar nada sobre como funciona um universo moral. Porque tudo girava em torno da moral, errou, acertou e tal. Ele não sabia o começo como eu e você não sabia. Ou melhor, como nós sabíamos. Se Deus lesse qualquer coisa para Jó, ele concordaria. Naquele momento, Deus podia pegar uma receita de bolo de fubá e ler para Jó. Porque o bolo de fubá, Jó, vai fubá, ovo, água, podia ler, o Jó ia dizer amém, amém, entendeu? A presença de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, era tamanha que o Jó simplesmente, ele não queria saber de mais nada. Simplesmente, o sofrimento, a dor, tudo que ele passou virou nada diante de Deus. Jó 42:3, Rebeca. Em Jó 42:3, olha o que Jó responde, já mudou. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quando, presta atenção, quando nós estamos em sofrimento, seja qual for, querido, querida, entenda que existe um Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Ele nunca te abandonou, nunca te abandonará. Entenda que os planos do Senhor são melhores que os nossos. E que se você estiver diante do Senhor, pode ter um furacão, você é levado ao centro, no olho do furacão, e você vê tudo ao seu redor se detonando, mas a tua segurança está no Senhor. E a solução do Jó, sabe qual foi? Mesmo ele falando, eu não fiz, foi o arrependimento. Porque até então, ele olhava para si, para os seus problemas. A fé era o que estava em jogo ali. Não ir contra Deus. Mas mesmo não indo contra Deus, ele se achava merecedor pelo que ele fez. Se eu devolvo o dízimo, como é que veio uma luta para mim? Se a Bíblia diz que não. Se eu sirvo a Deus, como é que chegou uma enfermidade, uma doença na minha vida? Isso não pode. Se Deus me ama, por que aconteceu tal coisa? Gente, fé é aquilo que pode nos fazer caminhar diante da luta e diante do sofrimento. Então, o único caminho para Jó ali era arrependimento e se reconciliar com Deus. Então, dentro de toda essa luta ali, a gente vê que existia tanto para Jó como existe para nós um interesse próprio. Eu quero a minha cura. Não é tipo que Deus seja glorificado, eu quero a minha cura. Eu estou com dor, eu quero a minha cura. Eu estou precisando de dinheiro, eu quero dinheiro. Eu estou com fome, eu preciso de comida. Então, o que nós sempre vamos olhar por primeiro? Aquilo que é o nosso interesse. Depois de nós olharmos para o nosso interesse, se Deus realizar aquilo que eu preciso suprir, então eu vou reconhecer Ele como Deus. Mas se Ele não fizer, se Ele não me ouvir, Ele não é um Deus justo e bom. Então, o arrependimento de Jó e a reconciliação era exatamente por isso. Se Deus é justo e bom, por que eu estou passando? Eu procuro erro e não vejo. Por que eu estou assim? Eu quero a cura. Então ele se arrepende, a gente vê ali quando ele diz, eu falei de coisas que eu não compreendi e tal, o Espírito Santo, então é para dizer assim, está acabando, é isso aí, está chegando no final aqui. Então, quando o diabo chega diante de Deus, ali em outras palavras, já no começo de arranque, Deus estava dizendo para ele, cara, você perdeu, entendeu? Porque Deus sabia que o caráter de Jó seria mantido intacto. E a minha pergunta para você, assim a gente vai encerrando. Senhor, livra-nos aqui, a tua palavra nos diz, quando Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, ele diz, Senhor, livra-nos de todo mal. É isso que eu peço para todos aqui, Senhor. Livra-nos de todas as tentações, é isso que eu peço para todos aqui, Senhor. Mas se algum de nós tivermos que passar por alguma coisa, querido, a minha pergunta é, você vai manter o teu caráter intacto? Então, depois dessa aula que Deus dá para Jó e para aqueles homens ali, a palavra do Senhor nos mostra que ele recebeu, ele foi, se tornou duas vezes mais próspero que ele era no começo. E o mais interessante é que a esposa que falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, ela teve que estar viva para ver o que Deus fez na vida dele. Então, o problema, porque para os discípulos, amigos de Jó, o problema era, você pecou, você perdeu bois, perdeu todo mundo, era coisa material, né? Em outras palavras, Deus estava dizendo, o problema era esse, o problema para vocês era isso aqui, eram os bens, o dobro. Era esse o problema? Então está aqui, não é, para mim não é problema. Está aqui o dobro de tudo. Então, a gente não deve ficar só olhando, porque é muito bom a gente pregar a joia e falar no final, olha só, recebeu o dobro, né? Muitos, recebeu o dobro, aqui a gente foca só o que é material e o que foi restaurado ali. Só que eu fecho essa mensagem dizendo e afirmando, a fé foi o tema central de Jó. A fé foi o tema central de Jó e, como eu falei para vocês, eu já passei por algumas lutas, vocês já passaram. Se a gente for começar a contar cada um aqui a sua vida, a gente vai chorar, um vai abraçar e falar, cara, como você foi forte, vai abraçar a irmã e falar assim, meu Deus, como você resistiu isso? Meu Deus, glória a Deus, e você está aqui, que maravilha. Só que o maior testemunho para nós foi Jesus na cruz, quando ele está sofrendo, Jó aponta para Jesus, o servo sofredor. A diferença entre Jesus e Jó é que Jesus nunca pecou realmente, e ele está sozinho, ele diz assim, meu Deus, por que me desamparaste? Mas ali é porque ele levava o meu pecado e o seu pecado, para que a gente pudesse estar aqui hoje, e a gente pudesse ter esta compreensão da palavra. Gente, nós temos nos esforçado para pregar a palavra verdadeira, porque os dias são maus e coisas terríveis estão por vir. Mas para aquele que está no Senhor, firmado na palavra, a Bíblia diz, Jesus diz, se a casa é firmada na rocha, pode vir o vento e a tempestade, e essa casa não será abalada e permanecerá. Mas se a casa é firmada, e infelizmente tem muitas casas firmadas na areia, quando vem o vento e a tempestade, essa casa desaba. Por isso nós estamos ajudando você a firmar-se na rocha que é Jesus Cristo. E ele não é homem para que minta. Ele não é homem para que minta. E Deus não mente. Pode ter certeza. O que ele diz a teu respeito é verdade. Fique tranquilo que ele está contigo. Se a gente estiver feliz, vamos todos rir juntos. Se tiver um aqui triste, vamos chorar juntos. Se todos estiverem prósperos, vamos curtir todos juntos. Se tiver dificuldade, todos vamos nos empenhar para nos ajudar. Porque nós somos o corpo de Jesus. E ele pagou um preço na cruz do Calvário por nós. E ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o pecado, ele venceu todas as lutas, ele está dizendo, vocês vão vencer também, porque eu estou com vocês. E quando ele estava na cruz do Calvário, ele diz, eu venci a morte, eu venci o diabo, eu venci o mundo, eu já venci por vocês. Então, venha o que vier, nada vai poder tirar a nossa salvação e a eternidade com Cristo. Um dia, meus irmãos, um dia, a palavra do Senhor diz que nós estaremos com o Senhor no lugar onde não haverá mais morte, choro, tristeza, dor, despedida, nada disso. Mas nós estamos aqui nessa terra ainda. Por isso, juntos a gente consegue vencer. Mas lutas e tribulações virão, mas o Senhor é com você. Amém? Quero pedir para você o seguinte, que você feche seus olhos. Eu quero que você coloque diante do Senhor o que te aflige hoje. O que está te afligindo hoje, querido? Eu quero que você pense nisso para que você possa, de alguma forma, o Espírito Santo ministrar o teu coração, que você consiga ver o Senhor nessa situação. Que você consiga ver Deus agindo, que você veja o Senhor Jesus com você nessa situação, querido. Para que os seus dias, o seu tempo, a sua alegria não seja roubado pelo medo. Sabe, tem coisas que nem aconteceram ainda, nem aconteceram, e você está se preocupando. Você está pensando assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Nem aconteceu. Preocupação é pré-ocupar a sua mente com algo que não aconteceu. Ainda pode talvez acontecer, mas talvez não. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Queridos, Deus está nos chamando para um nível acima. Deus está nos chamando para um nível acima. O que te aflige? Qual é a tua dificuldade? Procura o Senhor nessa situação, querido. Procura o Senhor nessa situação. Fala com Ele agora. Fala, Senhor, eu tenho dor. Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu estou preocupado. Fala com Ele agora. O que está acontecendo?